Converso agora com o jornalista Ivan Godoy. Ivan, bom dia.
Bom dia, Jefferson.
Ivan, começando a nossa conversa de hoje com o anúncio do ministro Celso Amorim ontem, de que o Brasil vai retirar 257 militares do Haiti já a partir desse ano, a partir de outubro. O Brasil começa a sair dessa que foi a nossa primeira experiência na liderança de uma missão de estabilização de um país, depois de alguns anos presentes lá no país caribenho, né?
Sim, é importante ver que essa missão tem o objetivo, né, de estabilizar o país, mas não pode tornar-se uma espécie de ocupação militar permanente, né? Afinal de contas, o Haiti foi o primeiro país independente, né, da América assim, Latina, num sentido mais amplo, né, porque América Latina e o Caribe, né, porque o Haiti, ele tornou-se independente logo depois dos Estados Unidos, né, foi nesse sentido, os Estados Unidos independente, né, no final do século XVIII, e veio o Haiti no início, né, do século XIX, inclusive tendo lutado contra as forças de Napoleão, né? Agora, o que acontece, né? O problema do Haiti aí é uma grande dificuldade econômica. Sabe que no Haiti, por exemplo, a parte de florestas é praticamente arrasada, né? Porque quando há uma miséria da população, essa questão ecológica acaba não sendo respeitada, porque acaba ocupando o segundo plano, né? As pessoas usam a madeira e usaram durante anos para cozinhar, por exemplo, né? Então, o Haiti tem a parte, digamos, do meio ambiente muito destruída. O país tem um desemprego altíssimo e foi afetado por várias calamidades naturais, né? Infelizmente, também não teve estabilidade política desde o fim da ditadura dos Duvalier, pai e filho, né? Que chamava o Papa Doc e o Baby Doc, né? Esse Baby Doc, inclusive, voltou ao Haiti, parece que talvez com alguma esperança de reocupar o poder, né? Agora, a questão básica, então, é o seguinte: não se pode continuar eternamente ocupando esse país militarmente, né? Uhum. De fato, é uma missão para ajudar a estabilizar, houve uma contribuição, mas você sabe que há também um desgaste, inclusive junto à população. Um dos exemplos é o caso dessa epidemia de cólera, né? Que depois de problemas de furacão, de inundações, ainda houve uma epidemia de cólera que matou milhares de pessoas. E a epidemia foi trazida por soldados nepaleses da ONU. Essa força de estabilização. Então, eles trouxeram do próprio Nepal o cólera e transmitiram à população. Então, isso já criou um clima ruim. E, de vez em quando, há episódios, por exemplo, houve um episódio de estupro, esse episódio nenhum deles envolvendo tropas brasileiras. Mas, como há tropas de vários países lá, né, acaba prejudicando a imagem em geral dessa força de estabilização. Então, o que nós estamos vendo é que talvez tenha chegado realmente o momento da comunidade internacional deixar o Haiti resolver sozinho seus problemas. Mas, de qualquer maneira, essa retirada vai ser gradual, porque tem todo o aspecto de segurança, né? E que realmente é preciso garantir, né, um mínimo de estabilidade. Então, possivelmente ainda, mesmo quando saiam propriamente as tropas essas, então essa missão assim, de polícia lá, vão ficar especialistas, né, em polícia para ajudar as forças de segurança do Haiti. Agora, Jefferson, tem outro assunto, né? Uhum. Para o Brasil foi muito importante isso, para um país que tem aspirações maiores, né, no plano internacional. Sim. Ele quer, digamos, uma presença na política internacional, nos organismos internacionais, que corresponda ao seu, digamos, auge, à sua ascensão econômica, né? Então, o Brasil, para isso, ele tinha que ter realmente uma participação grande para resolver um problema internacional como esse do Haiti, né? Então, o Brasil realmente deu sua contribuição. Eu acho que o Brasil foi uma contribuição positiva, mas, como estávamos falando, é chegado realmente o momento de começar a desembarcar dessa missão no Haiti.
É meio que uma prova prática, né?
Uma prova prática. Jefferson, uma prova prática que deu experiência às Forças Armadas, inclusive nessas operações de ocupação de morros dominados pelo tráfico no Rio de Janeiro, né?
Bom, outro assunto também em pauta essa semana são as discussões a respeito do reconhecimento ou não pela ONU do Estado palestino. Como é que está isso, Ivan? Teve evolução?
Bom, estão havendo as discussões, porque na ONU principalmente no Conselho de Segurança da ONU, onde está sendo tratado o assunto, sempre se procura antes algum tipo de consenso, né? Se procura uma solução que cada lado cede um pouco, né? Agora, o problema está difícil aí, porque o que vemos também é que o governo atual de Israel, ele é um governo que depende muito, o governo Netanyahu, ele não tem a mesma, digamos, atitude dos governos trabalhistas, né, anteriores, que foram governos mais abertos a esse tipo de diálogo, né? Então, o que acontece? Ele também depende muito na sua, digamos, na formação do seu governo, de partidos ultra-religiosos que veem essa questão toda com os palestinos do ponto de vista, digamos, bíblico, né? Aquele ponto de vista religioso apenas, e não a questão realmente prática, que tem que haver uma solução. Então, ao mesmo tempo, há a preocupação de que ainda existe também do lado palestino um grupo como Hamas, que não aceita a existência de Israel, né? E que diz que praticamente esse reconhecimento não vai dar em nada, né? Então há radicais, digamos, de ambos os lados, né? E o problema principal é que nesses dias houve um agravante, que Israel autorizou o governo de Israel que mais 1.700 casas de colonos israelenses sejam construídas na área de Jerusalém Oriental, que seria a área árabe de Jerusalém. Isso é um agravante, porque essa área seria a futura capital do Estado palestino, digamos, o que aspiram os palestinos, né? Ou seja, o que eles dizem, que tem que dividir Jerusalém. Uma parte seria a capital de Israel, outra parte seria a capital do Estado palestino. Então, na verdade, o confronto continua, né? E essa questão dos colonos é grave mesmo, porque é uma presença enorme de pessoas. E vamos falar, claro, cada vez que se autoriza mais gente a se instalar no território onde estão os palestinos, o que acontece é o seguinte: essas pessoas, claro, vão adquirindo até direitos legais, etc. Quanto mais gente você coloca lá, mais difícil vai ser retirá-los numa eventual solução, né? Que, mesmo que inclua que uma parte deles permaneça, possivelmente uma parte teria que ser retirada, até para manter a viabilidade do Estado palestino, né? Porque não imagina um Estado sem continuidade territorial, né? Cercado por um montão de ilhas, né? De pessoas que pertenceriam a outro país, né? Isso é muito complexo, né? Então eu acho que tem que haver um maior desejo de ceder de ambas as partes. Agora, o outro agravante são as eleições nos Estados Unidos. A questão de Israel e de Palestina é uma questão de política interna nos Estados Unidos. Não é apenas uma questão de política externa. É como o caso cubano também. Qualquer atitude dos Estados Unidos em relação a Cuba, o governo americano tem que pensar nos votos dos cubanos, exilados cubanos que moram nos Estados Unidos. Então, a coisa de Israel é a mesma coisa, né? Como há uma presença grande judaica na população dos Estados Unidos, né? Nova York, na verdade, é a maior cidade judaica do mundo, né? Então, tudo isso conta, né? Na política norte-americana. Uhum. Então, os Estados Unidos, realmente, eles, se houver um perigo real de aprovação do Estado palestino no Conselho de Segurança da ONU, eles serão forçados a vetar esse Estado palestino.
Ok. Ivan, mais uma vez, obrigado pela sua participação aqui no Conexão Senado. Bom dia, bom final de semana.
Bom final de semana, Jeff.